Salve, salve, empreendedores! Você já sabe, meu nome é Jeane Marilar e a gente está entrando na segunda temporada do nosso Marketizar Terapêutico, um podcast criado para empreendedores, pequenos empreendedores, para falar de marketing e para falar de negócios também. Na abertura da nossa segunda temporada, eu convidei uma pessoa que vai falar sobre administração, uma pessoa que tem autoridade e já trabalhou a vida inteira formando empresários, sendo empresária e hoje atua muito fortemente na área de saúde. Então, nada melhor do que abrir a temporada, a segunda temporada de um podcast que fala para empreendedor do que alguém que domina e é autoridade em empreender, né? E em ensinar empresários a serem empresários melhores. Então, hoje eu vou falar com a Everó Mascarenhas, né? Ela que é engenheira química. Eu vou pescar porque a mulher tem um currículo assim bem grandão, né? Eu vou deixar ela falar um pouco, claro. Ela vai falar muito com a gente hoje aqui, mas deixa só eu apresentar a Everó como se deve. A Everó, ela é engenheira química de formação, ela é mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, ela é especialista em gestão organizacional e desenvolvimento humano. Tem MBA em gestão empresarial pela FGV, onde também dá aula há mais de 10 anos, né? Lá no curso de gestão de pessoas com foco em liderança e gestão de negócios. Ela que também é certificada pelo Project Management Institute, PMP, né?
E desde 2009 possui a certificação internacional em coach, né? Ela também é certificada em PNL, terapeuta transpessoal sistêmica, hipnóloga e analista comportamental. Então, eu imagino que alguém que domina a parte técnica estudou o ser humano para juntar as duas coisas e transformar a vida dos empresários. Tem mais um tanto de coisa aqui, mas eu vou deixar a Everó falar dela um pouquinho e aí vocês vão conhecer uma pessoa extraordinária que é a Everó Mascarenhas. Everó, seja muito bem-vinda a esse cantinho,
Obrigada, Jeane.
né? Se apresenta para a gente, fala para o pessoal dessa sua experiência, porque hoje você vai dar uma aula e um show aqui para a gente,
Oh.
para esses empresários entenderem e aprenderem com você. Seja muito bem-vinda.
Obrigada. Inicialmente, eu quero agradecer a Jeane por esse convite. Fico muito honrada, né? Nós somos parceiras, né? Trabalhamos juntos. Ela na área de marketing, dando assessoramento aos meus clientes, e eu fico muito feliz pela competência de Jeane, e estou muito honrada em abrir essa nova temporada. Então, assim, é tudo isso, mas assim, o que eu gosto de fazer é ajudar pessoas, é inspirar pessoas para que elas se transformem. E começo dentro de casa. Eu tenho dois filhos que hoje não moram mais comigo, moram no exterior. Tenho duas netas, tenho esse lado também. Gosto muito de esporte, gosto muito de ler, gosto muito de fazer amigos, gosto de gente. Né? Então, assim, muito feliz com a vida, na minha maturidade, nessa caminhada. É importante, né, essa jornada, porque a cada dia vamos aprendendo mais, né? E é importante ter essa consciência que nós somos o eterno aprendiz, né? Então, ontem eu estava fazendo uma palestra e eu dizia assim: eu cada dia eu quero aprender mais, eu quero estudar. E eu dei para jovens, dizendo a eles, falando para eles: aprendam, estude, todo dia estude alguma coisa, aprenda alguma coisa nova, porque é isso que faz a diferença na vida da gente. E olhando para Maslow, né, que ele falou das hierarquias, das necessidades, nós temos que, a cada step, buscar essa transformação, essa realização. E hoje eu me sinto plena, sabe, Jeane? Com toda, meus filhos criados, minha profissão consolidada. Hoje eu mudei aos 65 anos, e a gente não tem medo de mudar. A gente tem que mudar sempre. Terminei me aposentando lá na engenharia, 45 anos de engenharia. Foi muito bom a minha jornada, mas a gente tem que abrir mão e fazer novas coisas, ajudar novas pessoas. E é esse o meu propósito hoje. E estou muito feliz com meus clientes hoje, a maioria da área de saúde. Mas também faço outras mentorias, faço treinamento em company. E é muito. Aonde tiver gente, eu quero estar presente para ajudar, entendeu, Jane?
Muito massa, muito massa. Eu quero pedir que vocês acompanhem o nosso episódio de hoje com muito carinho, porque a gente tem chamado empreendedores para falar com a gente, né? A primeira temporada a gente teve diversos nichos aqui e o meu foco sempre foi trazer pessoas que batalham iguais a todo mundo que está aí. Então, você tem um personal trainer que acha que não consegue fazer o seu trabalho ou que fica vendo aquelas coisas miraculosas na internet e olha assim e fala, poxa, ele consegue e eu não. Isso você sabe tão bem quanto eu, que faz com que a pessoa ela vá desistindo às vezes. E eu trouxe pessoas aqui que mostraram que a luta é igual para todo mundo, mas que tem a vontade de vencer e com a constância e esse movimento constante, né, e esse objetivo traçado, eles vão com certeza chegar até os seus objetivos. E esse segundo, nessa segunda temporada, eu resolvi trazer pessoas da área de saúde, né, para mostrar essa. Eu tenho convivido muito com médicas empreendedoras, com mulheres que me abriram uma visão diferente desse mundo, porque elas são empresárias e são médicas. É diferente o olhar humano do cuidado e o olhar do gestor de negócio. Isso me deu uma visão diferenciada de mundo de negócio. Então, a gente resolveu fazer uma temporada com médicos empreendedores, né? E te convidei para abrir nossa temporada porque você ajuda esses médicos empreendedores a serem mais empreendedores e melhores empresários. E você vai trazer para a gente essa lição mesmo de negócio, né? Para o pessoal que acompanha a gente aqui no podcast. Antes da gente começar, eu tenho uma série de perguntas para te fazer aqui.
Então, aí,
né?
Maria,
eu quero convidar, eu quero convidar as pessoas a curtirem o nosso episódio, inscrever no canal, fortalecer o podcast, porque a gente que está na internet vive dessas curtidas e vive dessas inscrições e, claro, compartilhar com outras pessoas o nosso episódio para que a gente possa levar a mais pessoas, né? Isso. E agradecer ao Café Nevoeiro, que está colando agora com a nossa agência, né?
Delicioso,
e nosso podcast.
De tomar, maravilhoso.
Cafés maravilhosos. Não tem na Bahia ainda, né? Ele vem do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Se alguém quiser distribuir o café aqui, eu acho que vale super a pena.
Legal.
Então, obrigado aí a Elson e a Carolina do Café Nevoeiro pela força que vocês estão dando aí para a gente. Veró, na minha experiência de 6 anos de agência, a gente convive com muito empreendedor que está iniciando e que, claro, procura uma agência para falar de marketing, querendo que a gente faça marketing para eles. E a gente percebe uma deficiência muito grande na área administrativa do negócio em si. Quando a gente olha para esses empreendedores, a gente vê pessoas querendo divulgar os seus negócios na internet para atrair mais clientes, né? Mas a gente também vê pessoas que não têm nenhuma planilha financeira montada. A gente vê pessoas que não conseguiram, falando de negócio, né, estruturar a sua existência como empresa, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do viver no mundo empresarial, né? Como esses empreendedores eles podem se preparar, porque eu sei que as empresas vivem de clientes, senão a gente não existiria, né? Mas eu também sei que atrás dessa frente de caçar clientes, de procurar clientes, de trazer clientes para as nossas empresas, a gente tem uma organização interna. Isso. Né? E você é autoridade nisso. Por isso eu queria que você falasse um pouco para a gente, principalmente para esse pessoal que está começando agora, né? Como é essa. Fala dessa importância, né? Isso. Dessa necessidade. Fala um pouco para a gente dessa organização interna.
Então, o mundo empresarial ele é muito encantador, mas ao mesmo tempo é muito desafiante. Porque assim, o empresário, quando ele imagina colocar um negócio, ele não tem consciência da profundidade dos pilares organizacionais. E isso, muitas vezes, vem na emoção de querer e entra no negócio. Muitas vezes, ele é um bom técnico, um bom especialista, mas ele não tem uma experiência empreendedora. E aí, vamos falando da área de saúde, o médico, o fisioterapeuta, o dentista, são pessoas excelentes, competentes naquela área que ele estudou, que ele se profissionalizou. Vários são ícones, né? Na área da medicina, nós temos clientes assim. Mas a parte do empreendedorismo, da gestão, deixa muito a desejar. Então, esse nosso trabalho é justamente entrar nessas organizações, avaliar, fazer um diagnóstico para avaliar como é que está a situação em cada pilar, né? Eu começaria pela organização, pelo planejamento, pela área de gestão de pessoas, que hoje eu diria que é uma área fundamental na gestão. A área financeira, eu diria que são dois pontos importantíssimos. Não deixando de lado as demais, mas áreas. Mas a área de gestão financeira e a gestão de pessoas, nós temos que ter um olhar especial. E aí eu diria também a área de marketing, né? A área comercial, eu vou até separar um pouquinho, tá, Jane?
Uhum.
Porque a gente sabe que tem uma diferença. Marketing não vende.
É.
Quem vende é comercial.
Exato.
Marketing mostra, coloca o cliente ali na vitrine. Nós temos o cliente potencial e vai lá o comercial para fazer essa venda. Seja o comercial interno, né, através do call action, ou o cliente, o comercial externo, que vai visitar os clientes e assim sucessivamente. Mas voltando para essas áreas, é importante fazer esse diagnóstico para avaliar em cada área aonde é que está a dor. E eu diria assim, Jeane, que a maior dor é a solidão do empresário. O empresário se sente só. Então, quando eu chego numa organização, numa clínica para fazer, a primeira coisa é dizer, socorro, me ajude. Eu preciso de ajuda, eu tenho que atender meus clientes, mas eu preciso também entender desse negócio. Vários médicos que hoje são assim, meus clientes já há muito tempo, eles falam assim, Everó, eu não quero entender como você faz, mas amo quando você me mostra seus gráficos, seus relatórios, suas planilhas, né? Suas apresentações, que é uma metodologia que eu uso, eu sempre entrego o resultado para os meus clientes, mas não só o resultado físico, mas também mostrando a ele como foi essa jornada para chegar nesse resultado. E eles começam a ter a consciência desse negócio. Mas antes de tudo, Jeane, eu acho assim que... eu tenho certeza que eu trabalho a consciência, o autoconhecimento do empresário. Porque primeiro ele tem que ter um olhar interior, um olhar interno. Para quê? Para que eles consigam ter um olhar para as suas pessoas. Então, sempre eu começo trabalhando o empresário, as suas crenças, né, os seus valores, né, para poder ajudá-los no trabalho da gestão de pessoas. Então, é isso. Gestão, eu diria assim, que é um corpo humano, onde a cabeça, né, o cérebro, está na mão do empresário, é o empresário, e é por isso que ele tem que ser estratégico. E o corpo é todo, o tático e o operacional. São gerentes, toda a equipe, né? E se esse mental não tiver bom, amiga, nada acontece, né? Eu diria também, canoa havaiana que nós fazemos, né? É o mestre, é o líder, ele tem que gritar, vambora, muda e vamos para frente. E tem que ter essa consciência. Se tudo isso acontecer, é sucesso, pleno.
Sucesso. Eu atendi por muito tempo na agência, Everó, nichos variados, assim, muitos nichos diferentes. E eu percebi que para nós se torna um trabalho mais difícil, porque a gente precisa meio que ser especialista com especialista em tudo. E aí, ao longo do tempo, a gente veio se especializando, fechando um pouco, e hoje a gente atende muito mais na área de saúde, né? Desde clínicas. Quando eu falo saúde, ainda está um pouco amplo. A gente atende clínica, a gente atende academia de ginástica, a gente atende personal. Eu ainda coloco tudo isso na saúde, porque não deixa de ser, né? Mas acredito que vai chegar uma hora que a gente feche um pouco mais, assim, né? Mas hoje a gente já consegue fechar no nicho da saúde. Para mim, como marketing, a mecânica de divulgação, ela é igual para qualquer nicho. Mas... Para estudar e divulgar é diferente, porque internamente a gente tem que entender um pouco de cada coisa. No seu olhar, né, de gestora, de mentora, você acha que também tem diferença na gestão por segmento, assim?
Isso. É engraçado, né, isso. Porque, assim, quando eu... Vou contar um pouquinho da história, que é importante para contextualizar, né? Eu me aposentei, fiquei um ano sabático, né? E aí buscando coisas novas, né? Para justamente entrar nesse novo ritmo. E aí eu descobri uma franquia que era formação de empresários. E eu comprei essa franquia. fiz a imersão e trouxe essa franquia para Salvador, que era a formação de empresário de vários segmentos, né? Então, eu tinha dono de supermercado, eu tinha dono de restaurante, tinha clínicas. Só que começaram a chegar pessoas muito da área de saúde. E eu não estava com esse olhar, eu estava com a formação de empresário. Isso aconteceu até 2019, quando aconteceu a pandemia. Eu tinha grupos presenciais, formações presenciais, né, durante um período de 3 meses eu fazia essa formação, e quando veio a pandemia, esses empresários se sentiram só, né? A solidão, mais uma vez, voltando, e desespero. Aí eu disse, calma, é a hora que eu estou aqui para ajudá-los. E eu tive toda a disponibilidade para ajudá-los durante esse período, sem qualquer remuneração. Nesse momento, eu não estava visualizando o financeiro, e sim o olhar para as pessoas. E aí, nesse processo, começaram a voltar meus clientes mais da área de saúde. Foi aí que tudo começou. Eu fiz o valuation de uma clínica, de uma cliente minha, e fiz de outra, e fui fazendo essa junção, e entrei nesse mundo de saúde. E aí, entrei na clínica para ajudar essa implantação desse projeto do valuation que eu tinha feito, dessa fusão, né, de sócios. E foi muito interessante. E aí eu comecei a descobrir esse mundo da área de saúde. Maravilha. Comecei. E aí essa minha cliente, que provavelmente vai fazer parte aí do seu podcast, que é a doutora Francine, ela começou a me indicar para outros clientes. E eu comecei a vislumbrar um mundo maravilhoso da área de saúde. Claro, cada segmento tem a sua especificidade. Eu diria que cada empresa é um organismo, porque são pessoas diferentes, mas colocam em todas as empresas, tem as mesmas áreas de atuação. Então, você tem o financeiro, você tem a gestão de pessoas, você tem o marketing. Olhando de cima, a empresa tem todos os pilares. Agora, como o mecanismo de trabalhar cada segmento é diferenciado.
Sim.
Tá entendendo?
Entendi.
Então, você trabalha a gestão em todas elas, mas cada uma com a sua especificidade. E também porque as pessoas que constituem essa empresa, mesmo áreas de saúde, clínicas, são empresas diferentes. Cada um tem a sua identidade, entendeu, gente? A sua cultura organizacional.
Sim.
A gente vai falar sobre isso, que é muito importante. A cultura organizacional. Então, quando você trabalha essa cultura dentro da organização, é muito importante para as pessoas assimilarem, né, esses valores, essa identidade. Então, assim, eu diria que é um desafio, e eu acho que quanto mais nós fizermos o nicho da área de saúde, nós vamos ter mais conteúdo, mais aprendizado para passar para o nosso cliente. Por isso que eu concordo com você, com esse nicho, né? Vocês têm que nichar, porque cada vez você fica mais especialista nessa área.
Mais efetivo.
Mais efetivo.
Os resultados.
Eu acho muito interessante.
Eu sou prova de uma urgência que está se transformando numa agência.
Sim.
Né? Quando eu comecei 6 anos lá atrás, eu comecei sozinha. E você, quando tem um negócio e começa sozinho, você é todos os setores da sua empresa.
É verdade.
Você é o financeiro, só não dá para ser a contabilidade, porque a gente precisa do profissional para declarar. Mas você é o financeiro, é o setor pessoal, enfim, você é o especialista de entrega. E hoje, na agência, nós somos 6 pessoas. E aí, de repente, sabe aquela de repente 30?
É.
De repente, agência. E aí você olha e fala, nossa... eu já não sou sozinha. E aí você tem que olhar ao seu redor e construir processo. Porque quando você trabalha sozinho, você não precisa de processo.
Verdade.
É só você fazendo tudo. Então tá tudo dentro da sua cabeça, você já sabe qual a sequência das coisas, você tá ali, você atende o cliente, você fatura a nota dele, você recebe, você executa, faz ali a campanha, a rede social, enfim, você tá ali sozinho. E aí, quando você vai crescendo, você começa, como diz nossa cara colega, a Carolina Barreto, né? Ela fala assim: você tem que contratar mais HDs porque o seu tá cheio, né? E aí, ao entrar pessoas e tirar aquela função de você, você precisa passar, mapear esse processo para ela fazer agora. E você faz muito isso nas suas consultorias, né? E eu queria que você falasse um pouco da importância dos processos, porque eu acho que é uma grande dificuldade para quem está crescendo. Para o empreendedor que era sozinho e que agora ele contratou ali mais um, mais dois, para ajudar ele no processo de empresa, né? A importância desse processo, Everol, fala um pouco. É o velho pop? Como é isso?
Isso é. Então, é engraçado o processo, né? Porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar serve. E ontem eu estava numa mentoria justamente com as pessoas, eu estava implantando o manual de integração, que são regras e procedimentos que as pessoas têm que seguir até para poder manter a identidade da cultura organizacional. Mas cada pessoa tem que saber a sua função. Saber o que que você vai fazer diariamente, o que que você vai fazer semanalmente, mensalmente. E aí nós temos o POP, que é um procedimento padrão, específico para aquela função. Então, se você é uma recepcionista, você vai ter aquele POP. Independente de quantas recepcionistas tiverem na clínica, você tem que ter vários POPs. Cada uma tem que ser personalizada para aquela pessoa, para aquela função. E a pessoa tem que ter essa consciência do que fazer, para não fazer errado. Então, ontem foi interessante esse conteúdo, que uma das meninas que são do call center, né, que eu também implanto a parte do call center, ela disse: mas é tão interessante quando a gente tem um roteiro a seguir, porque a gente não fica perdido.
Exatamente.
Então, você tem um caminho. E o processo, não só os POPs, mas como os fluxos. Porque eu digo sempre, a gente que é da área de projeto, né, Jane? A gente sabe a importância da interface, da interdisciplinaridade. E nós temos uma clínica, várias funções, várias interfaces. Então, se você não criar um fluxo, um mapa conceitual, não precisa escrever, fazer aqueles como nós fazíamos, um manual de operação. Não. Faça um fluxo simples. Olha, começa aqui, assim, faz um mapa conceitual para as pessoas terem essa visão. E eu sempre coloco a gestão à vista, que é pegar esse mapa,
Colocar na
colocar nas
parede.
paredes, para as pessoas olharem e tiver, porque vão ter dúvidas. E aí a supervisão tem que estar sempre junto, olhando aonde, fazendo todo esse monitoramento. Então, o processo, ele tem, é o PDCA, né? Você tem que programar, implantar, controlar e
E medir
melhorar.
e melhorar,
Porque não
né?
é fixo, eu digo assim, pessoal. Cada fluxo ele vai melhorando e é uma melhoria contínua, né? A gente já viu isso também no mundo lá corporativo. Ele é sequenciado, então cada dia você vai melhorando os processos. E é isso que faz a diferença nas organizações. Mas antes de tudo, o que é importante você, empresário? Você tem que ter essa consciência da importância desses processos e você tomar consciência deles. Porque você que é o maestro na orquestra. Então, se você não tem essa consciência, como é que você vai cobrar? Então, eu digo, primeiro eu tenho que chamar esses empresários, ensiná-los a fazer todo esse conhecimento para fazer essa implantação. Então, é um trabalho de mão dupla, né?
Perfeito, perfeito. Ainda ontem aqui na agência a gente falava sobre isso, né? Uma pessoa foi cobrar para outra pessoa uma determinada entrega e a outra pessoa, mas eu não sabia. E aí eu discuti: em algum momento você formalizou a entrega ou a solicitação? Tá escrito aonde que ele tem que entregar dessa forma? Ah, não, mas ele é um profissional, ele sabe. Não,
Não.
ele não sabe. Ele pode saber na outra empresa que ele trabalhava, mas na nossa ele precisa saber como a gente quer que ele entregue, né?
Perfeito.
Então isso é processo.
Processo. E uma coisa também muito interessante, nós estamos falando dos processos internos, mas tem os processos externos. Então, eu trabalho muito com parceiros, né? Trabalho muito parceiro. Então, tem você, minha parceira na área de marketing, eu sempre estou orientando, indicando você, porque eu confio na sua competência. Né? No seu trabalho, na sua equipe, também você como uma excelente gestora, então eu indico você. Como eu também tenho meu parceiro na área contábil, eu tenho meu parceiro na área jurídica, eu tenho meu parceiro na área de sistemas, eu tenho meus parceiros na área da arquitetura, porque
Tudo isso precisa de
de
processo.
processos. Então eu tenho que envolver tudo, né? Então eu acho muito importante também esse olhar, porque você não precisa saber. Você tem que ter um olhar visionário, um olhar de cima, um olhar de águia.
Sim.
Mas você não precisa estar no detalhe. O detalhe é o especialista.
Sim.
Né? Então,
sim,
eu preciso contactar você, discutir em forma estratégica, mas você que tem que tocar o bar.
Exato.
Isso é muito interessante também, né? Porque as pessoas acreditam que tem que fazer tudo.
É.
E aí não faz nada bem.
Exato. Né? É muito, muito legal a gente falar sobre isso, porque é uma realidade, assim, ver o quanto que os gestores hoje, né? Principalmente, vou repetir, o pessoal que está saindo do eu para a empresa, ter essa dificuldade de desamarrar ali, porque antes ele era especialista em gestor, ele agora ele está rumo a ser gestor, né? E ele não enxerga o quanto é importante que ele crie esses processos internos, porque às vezes fala assim, mas isso aqui é óbvio. Não, o óbvio é para você, para o outro ele não tem a cultura que você teve, ele não faz do jeito que você faz, ele não aprendeu, ele não sabe o que é. Então é preciso que você direcione, é preciso que você diga como é que vai ser feito aquilo, e isso é processo, né?
Legal. Outro ponto importante dentro da organização que eu sempre faço é a criação de um organograma. As pessoas têm que saber para quem se, né, dirige.
Sim.
Se você não tem um organograma, fica tudo solto. Então você tem que ter a disciplina, tem que ter a hierarquia. E aí, com o organograma, quando você coloca, e sempre eu crio esse organograma com os empresários, né? E aí apresenta a equipe, porque não adianta fazer o organograma e botar na gaveta.
Sim.
Você tem que divulgar.
Sim.
Olha, aqui
sim,
é o organograma, aqui tem as funções, aqui tem as disciplinas, aqui tem as interfaces. E outro ponto interessante, Jane, é a criação do mapa estratégico, que eu sempre faço nos meus empresários. Que é o quê? A missão. Qual é a missão da empresa? O que é que ele tem que fazer agora para chegar na visão, chegar no amanhã? Então, estabelece junto com os empresários a missão da empresa, a visão, aonde ele quer chegar daqui a 5 anos, e os valores, que são,
sim,
os pilares. Normalmente, os valores vêm desses sócios, né?
Sim.
Mas as pessoas têm que estar conectadas. Eu sempre digo, quando os valores das pessoas que estão naquele contexto, daquela organização, estão alinhados com os valores organizacionais, é sucesso. É sucesso. E o gestor tem que estar bem atento a isso. Eu digo gestor já no tático, né? O gerente, o supervisor. Porque muitas vezes uma pessoa está ali naquele grupo, mas os valores dela não estão congruentes com o valor da organização. E é a hora de você tomar uma decisão.
Perfeito.
E valor, minha filha, é difícil.
É difícil. É
intrínseco, né? É um... A não ética, né? Se uma empresa é ética e a pessoa não é não ética, essa pessoa não vai conviver nessa. E pode até destruir todo
tudo
o corpo, né?
Você sabe, Evero, a gente está num momento do digital, falando de marketing, que antes o acesso ao digital, que era uma TV, um rádio, ele era muito menor, porque era muito caro estar nesses veículos. Então você... Eu me lembro assim, nem tem tanto tempo assim, né? Mas assim, era panfleto.
Isso. Folder,
era,
né?
Folder, era boca a boca. É. Hoje não. Hoje você... Ah, eu quero vender crochê. Você abre uma conta ali na rede social e começa a vender seu crochê, né? Então, o acesso está muito mais fácil. E por conta desse acesso ser fácil, você, claro, tem uma maior concorrência. Porque você tem desde pessoas começando ou no mesmo estágio que você, ou você está ali exatamente no mesmo lugar onde as grandes marcas estão. Então, veja, eu acabei de abrir minha fábrica de refrigerante e eu estou anunciando na mesma plataforma que a Coca-Cola anuncia.
Sim.
Então, a gente tem hoje uma oportunidade de estar onde todo mundo está. Qual é o diferencial para que eu consiga vender, né? As pessoas estão ainda muito ligadas nos novos clientes.
É.
Recentemente, a gente fez um curso juntas, né, de marketing e comercial. E para mim foi fundamental entender essa passada de bastão, né, do marketing com o comercial, e perceber que o grande diferencial do empresário hoje na internet é mostrar valores e não fazer panfletagem de serviço. A rede social, ela existe porque ela foi criada no mesmo conceito do seu nome, rede social. O que é uma rede social? É um grupo de pessoas que querem falar da mesma coisa e se juntam para... Ah, eu gosto de tomar vinho A Everol também, então, ó, vamos chamar todo mundo que gosta de tomar vinho e se reunir para bater um papo? A rede social é isso. Então, para eu me conectar ao perfil da Everol, eu preciso entender que a Everol fala são coisas que eu quero falar com ela.
Conexão, né?
Mas a Everol, quando vai falar, ela só fala do produto, do serviço. Compre, tome, compre na minha mão, olha. E aí ela transforma o perfil dela num panfleto de supermercado. Isso não vai fazer com que eu me conecte à Everol. Apenas no dia em que talvez eu precise comprar qualquer coisa da Everol. As pessoas continuam errando nisso, né? Outro dia, fazendo um brief com um cliente, todas as perguntas que eu fiz, o cliente dizia: quero vender, quero agenda cheia, quero clientes novos, quero vender, quero agenda cheia. Quando eu pergunto assim: qual é o propósito? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Aí a pessoa respondeu assim: quero agenda cheia. Eu falei: tem algum problema aí, né? Poxa, você entende muito melhor do que eu de missão, visão e valores, né? Sabe a visão, né? Daqui a 5 anos você quer
Isso.
estar aonde? Com a agenda cheia? Só isso,
Só
né?
isso.
E o que você vai fazer para o mundo? E o que você vai fazer na vida das pessoas? Por que que eu tô falando isso? Primeiro porque você começou a falar de valores, né?
Sim.
E depois que a melhor forma de fazer marketing no digital hoje não é dizendo o que você faz e o quanto custa. É trazendo pessoas que queiram compartilhar com você daquilo que você faz de diferente no mundo. Então, se você é um médico oftalmologista, você vai chamar. Como é que você vai chamar as pessoas que querem fazer exame? Mostrando para eles a beleza de ver com um grau melhor, enfim. E você vai trazer essas pessoas que queiram bater um papo com você sobre visão. E não dizer: olha, eu estou aqui, sou oftalmologista, minha consulta custa R$ 1.000 e você pode me encontrar de segunda a sexta, do horário de 8 às 17. Não vai fazer, né? E aí, Everol, vamos falar um pouquinho dessa
Vamos,
história, porque
vamos.
assim, vamos trazer essas pessoas para sair da panfletagem e buscar o marketing para melhorar o mundo, né? Porque a gente compra de quem enche os nossos, que resolve as nossas dores, que alimenta os nossos desejos, né? Vamos falar disso um pouquinho?
Então, é
Missão,
muito
visão
de
e
valores.
valor.
E aí eu diria assim, eu trago uma teoria que é do círculo dourado, né? Normalmente, todo mundo sabe o que faz ali. É o dia a dia, né? O que faz. O como fazem, algumas pessoas sabem, mas o porquê faz, aí é que está a essência. O porquê você faz aqui. O porquê você cura. Então, assim, a gente está falando na área de saúde,
Sim,
e eu
sim.
sempre trabalho com meus empresários, sejam dentistas, fisioterapeutas, médicos. Você foi treinado para curar. Então, assim, o médico, ele jurou lá, fez o juramento, o fisioterapeuta, a cura. E as pessoas que estão ali dentro daquela organização têm essa consciência que também são agentes de cura?
Exato.
E aí você tem que chamá-los e dizer: olha, nós somos agentes de curas.
Exato.
Trate a pessoa que chega com carinho, com humanização, com
Informe-me,
acolhimento.
né?
Isso é o porquê, é propósito, você entende?
Exato, exato.
É muito mais. Então, como você bem colocou, foi fantástico a sua colocação com relação, muitas vezes a pessoa quer vender e fica muito evasivo, se a
Fica.
pessoa, né?
E
Você
vazio,
chega,
né?
é
Vazio e
vazio,
evasivo,
vazio,
né?
vazio, vazio, vazio. Mas quando você entende o porquê você está fazendo aquele trabalho, aquela equipe, aquele time, eu nem falo mais equipe, eu já falo em time. Quando o time está engajado, e para esse time estar engajado, aí lá vai na gestão de pessoas, você tem que estimular eles, porque esse time, ele você não motiva ninguém. Sabemos disso, né, Jeane? A motivação ela é intrínseca, mas nós temos que estimular essas pessoas, para que essas pessoas se sintam engajadas, se sintam produtivas e pertencidas. E quando elas estão pertencidas, ela acolhe o outro. Ela se sente feliz. E esse acolhimento, quando o cliente chega a uma clínica que ele é acolhido, que ele é recebido com um sorriso, né? Com um olhar, com um cuidado especial, esse cliente, ele volta, ele fideliza, ele vai indicar outro. E é isso que
Exatamente,
acontece, de uma
exatamente.
forma natural, sem nada assim, impossível, né? Diria. Então, é importante a gente pegar, olha, voltando para a gestão de pessoas, que nós começamos a falar sobre isso e sempre volta. Temos que trabalhar nossas pessoas. E graças a Deus, eu amo fazer isso. Estudei muito, né? O mestrado foi sobre gestão de pessoas e adoro fazer com que essas pessoas se sintam transformadas, né? E aí, o empresário tem que ter essa consciência. Engraçado, eu vou trazer aqui. Na semana passada, eu estava em reunião com meus empresários e a clínica crescendo muito. Graças a Deus, meus empresários estão aí me ouvindo, estão vendo resultados, todos prosperam. É só organizar, é só ter a consciência, porque a prosperidade vem, né, Jeane? Isso eu estou muito feliz, muito tranquila. Eu tenho uma crença, é uma crença positiva, que quando você organiza, o sucesso vem. E nós estávamos. Agora, eu tenho uma crença muito importante. Ninguém precisa ganhar sozinho. Tem que ganhar, todo mundo compartilhar. Então, empresário, meus empresários, todos estão crescendo, cristão. Estou falando no gerúndio porque o crescimento é contínuo. Mas tem que dividir com suas pessoas. E aí você tem que trazer um pouco dessa fatia e entregar o bônus. Mas não é entregar o bônus, não. Eu gosto de criar metas. E aí é que está o desafio, fazer uma gamificação, fazer esse trabalho com essa equipe. Olha, tome aqui, nós temos essa fatia para você, mas para isso aqui, temos que trabalhar isso. E aí todos ganham. Então foi interessante, na semana passada, estabelecemos uma determinada clínica e a equipe ficou maravilhada. Definimos, né, que seria por número de consultas por mês. Em outra clínica, por atendimento, independente de ser consulta ou procedimento. E eu digo assim: olha, eu implantei o Big Brother, né? Digo, olha, a ligação caiu, todo mundo tem que correr, olha, marcação. E ontem eu conversando com a supervisora, que inclusive participou do nosso curso, né, de formação das concierges, supervisoras, e ela falou assim: Dona Verô, está fantástico, as pessoas não perdem uma ligação. Eu
Que
digo: que
legal,
fantástico.
que
E
legal.
todos ganham,
É
entendeu,
isso
gente?
aí, é isso
Então,
aí.
assim, você tem que ter essa consciência grupal,
Exato. Que
coletiva.
vem da missão, do valor,
Pois
né? E da
é,
visão da
da
empresa
visão da
interna.
empresa,
Quando a
justamente.
empresa ela tem isso estabelecido internamente, isso reverbera para fora.
Com
Porque
certeza.
o que a gente faz no marketing é amplificar isso internamente. A gente pega aquilo que é interno e amplifica para que as pessoas lá fora, que serão os clientes, vejam quanto isso é verdadeiro. Agora, quando a empresa não tem, é difícil a gente fazer marketing. E aí elas querem que a gente panflete. Eu vou dar um exemplo rapidinho,
Pois não.
que é uma amiga, ela foi fazer uma cirurgia de mama, cirurgia plástica, e ela dizendo para mim que foi apenas em dois profissionais. No primeiro, ela chegou e falou assim: olha, doutor, eu quero só levantar. Quero levantar. Porque me incomoda um pouco, tá caído e tal, eu quero levantar, arrumar ele, tá bom. É, custa X, você vai pagar X aqui, X do anestesista, tem um curativo, não sei o quê, e dá tanto. Aí lá, tá bom, obrigada. Aí outra pessoa indicou, ó, vai, fulano legal, tal. E ela foi no segundo médico. Aí ela chegou lá e fez a mesma coisa. Ó, doutor, eu quero só levantar. Porque me incomoda e tal. Aí ele olhou pra ela assim, ok, você quer só levantar, né? Por quê? Não, porque me incomoda e tal. Ok. Mas você poderia botar uma prótese? Não, não quero prótese, não, porque. Ele falou: olha, deixa eu te falar aqui. Aí ele, senta aí. Aí sentou, tira ali a blusa. Ele foi: ó, tá vendo aqui? Fez assim: é assim que você quer que fique? Ela é. Deita. Aí deitou: é assim que você quer que fique? É. Aí ele falou assim: olha, deixa eu te falar. Se é assim que você quer que fique, só levantar não resolve. Você precisa botar uma prótese. Deixa eu te falar, não ganho nada na prótese. Tá aqui o contato da empresa. Você vai ligar, vai colocar. Eu só vou gastar um pouco mais de tempo para colocar no lugar. O valor do meu trabalho é o mesmo. Mas esse resultado que você tanto está buscando, você só vai ter dessa forma. E mostrou para ela. Aí ela falou assim: nossa, ele me gerou uma confiança,
Perfeito.
né? Ele me tratou de um jeito, o outro, né? Eu disse o que eu queria. E ele falou: tá, é X. Esse não. Esse me pôs sentada, me pôs deitada, ilustrou, mostrou, é assim que você quer que fique, porque você não quer. E ele me convenceu a fazer do jeito e ficou perfeito. Ou seja, além dele ter feito um excelente trabalho, né? E assim, ficou um pouquinho mais caro com ele, porque o serviço dele era mais caro, né? Até porque ele é diferenciado. Ele se mostrou diferenciado. E ele ganhou uma pessoa que só vai falar dele e ele vai vender por ela muitas outras vezes, porque ele resolveu o problema dela. Não foi apenas fazer uma cirurgia plástica. Ele entregou para ela aquilo que ela queria. É diferente, né? Então, eu tô falando isso porque tá dentro do propósito do especialista, né? Tá dentro do propósito do atendimento. E isso, o que isso tem a ver com marketing, Anny? É marketing, né? Se eu levo pessoas até a empresa através das campanhas, através das redes sociais, e eu mostro ali a empresa, a pessoa vai entrar na empresa para comprar. Quando ela entra, se ela não encontra aquilo que eu estou dizendo que ela vai encontrar, ela nunca mais volta, ainda fala mal da empresa. Então, eu já tive uma série de clientes que a gente fazia uma divulgação e quando a pessoa ia lá, não encontrava aquilo. Porque o atendimento era ruim, porque o atendimento era demorado, porque não tinha retorno, porque o comercial não funcionava. A pessoa liga para comprar, ninguém atende, responde com 3 dias. E a pessoa sempre dizendo que o marketing é ruim. Então, Jeane, o que, que tem a ver com marketing? Todo o atendimento, tempo de resposta, a forma com a qual você responde, né? Aí você bota lá, uma campanha para trazer pessoas, aí a pessoa clica e fala assim, olá, gostaria de saber o valor do serviço. Aí a pessoa do outro lado fala assim, é R$1.000. Ah, tá bom, obrigado, tchau. Acabou. Todo o esforço que o empresário teve de fazer o marketing, de pagar a campanha, de chegar até aquela pessoa, acabou ali. E internamente, e o comercial, tá preparado? Assim, olá, tudo bem? Eu sou Jeane. Como, né? Você chegou até aqui, qual serviço você gostaria de fazer? Quer vir até aqui fazer uma, né, uma consulta? Deixa a gente conversar com você. A última coisa que ele vai falar é o preço.
É verdade.
Porque ainda existe a diferença entre preço e valor, né, Vero?
Com certeza, com certeza.
R$1.000 pode parecer caro, mas se você entra no lugar onde você é bem acolhido, bem tratado, onde você sai com a sua solução, R$1.000 é
nada. E é bem legal essa sua colocação, Virgínia. Quando você falava, veio o pensamento. Nós temos que entregar o que a gente promete. Isso é fundamental,
sim,
né?
Sim.
Se você prometeu, atenda a expectativa do cliente. Atenda. Se você falou que vai sair desse ponto A para o ponto B, leve o cliente do ponto A ao ponto B. Mas encante o cliente. Dê mais. Não diga a ele que você vai dar mais. Mas encante. E aí que fideliza esse cliente. E esse cliente... Ai, meu Deus, ela deu muito mais do que prometeu. Não há, não, porque muitas vezes se perde esse consultor, esse mentor, esse o que faz o marketing, ele quer falar muita coisa e não entrega. Então o cliente se decepciona.
Exatamente.
É o que eu digo da percepção para a expectativa. A gente tem que atender. E o cliente percebe isso.
Sim.
Então, quando essa percepção ela é maior do que a expectativa, esse cliente, você fica com a recorrência. Além de ter a recorrência desse cliente, ele vai indicar para outros clientes e aí você fica de agenda cheia.
Sim,
né, voltando.
Agenda cheia.
Então, é bem interessante. Entregue o que você promete. Não diga, se você não pode entregar, levar para o ponto C, não fale que vai entregar para o ponto C. Diga, eu vou levar você do ponto A ao ponto C. E leve ele para o ponto C. Que leve, que ele vai se contar.
Sim.
E ele não vai largar mais.
É verdade.
É verdade. É fantástico. Isso, né?
Bom, a gente está entrando na segunda parte do nosso podcast para chegar aí no finalzinho. E eu queria te perguntar.
Rápido,
muito rápido.
Uau, é a marca.
Uau, né, Vero? Né? Vero, e o marketing digital da Vero do Instituto Even? Qual é a sua dor no marketing? Me conte aí.
Estamos juntas, né? Você e na sua agência, me ajudando nesse projeto. Nós temos hoje vários projetos, são várias capacitações, né? Fazemos a capacitação de empresários, fazemos os treinamentos em company, fazemos as mentorias. E hoje, o que é que eu quero levar? Que eu acho, acredito, e a gente tem trabalhado isso nos nossos projetos. temos que entregar um pouco do conteúdo, que nós sabemos.
Sim.
Até para o cliente dizer assim, poxa, ela pode me ajudar. Se eu não digo o que eu tenho que entregar, como é que ele vai saber? Não adianta só colocar ali no site, tem no meu site, que vocês fizeram maravilhoso, né, o site. Mas assim, a gente precisa mostrar também que a gente tem competência para entregar aquilo.
Sim.
Que a gente está falando.
Sim.
Então assim, hoje a dor é buscar essas pessoas que realmente queiram esse produto.
Sim.
Que as pessoas nem sabem que precisam, Jeane.
Sim.
Isso é interessante. Elas estão ali no sofrimento, mas não sabem
que existe,
que
a
existe
solução.
Uma solução. Então, por meio dos nossos conteúdos, nós vamos despertando, talvez hoje, na nossa fala, talvez tenha despertado em alguém,
sim,
uma necessidade de fazer esse trabalho.
Sim,
né?
Sim.
E, então, a dor é, muitas vezes, o empresário está no sofrimento e não sabe que precisa de ajuda.
É. É,
entendeu?
Verdade.
Então, quando a gente chega, que faz um diagnóstico, que mostra uma realidade, ele fica. E aí entra em desespero. Entra um desespero, eu digo, calma, calma. Quanto tempo? Ah, eu entrei numa clínica que tinha 30 anos. Eu digo, calma. E quer resolver tudo de vez. Eu digo, não, não é assim. Vamos criar um plano de ação. E aí eu trabalho com plano de ação por área.
Sim.
Para trabalhar cada área. E eu digo, qual é a área prioritária hoje, qual é a sua maior dor? A empresária disse, é a gestão de pessoas. Então, vamos começar pela gestão de pessoas. O outro diz, não, é pela gestão financeira. Eu vou pela, não, é a área comercial, a área de marketing. Então, o cliente, ele me diz aonde está a maior dor hoje. Está na UTI, está precisando de oxigênio. Então, a gente tem que, é financeiro, tem que...
E é muito particular, né, Verô?
Muito
cada empresa
tem
uma ferida diferente.
A gente tem que trabalhar em todas,
exato,
as áreas.
Sim.
Mas a gente começa atuando na área que tem maior dor.
É.
E aí depois vai trabalhando as demais. Mas existe... É como se ele estivesse assim, cego, sabe? Eu diria cego, com as vendas,
sim,
nos olhos.
Sim.
E aí quando você tira a venda, que mostra o resultado do diagnóstico, meu Deus! Aí começa aquela ansiedade, eu digo, calma,
calma,
calma, calma. E aí você tem que dizer, eu não vou poder fazer tudo de vez.
É.
Temos que fazer um planejamento. E esse planejamento, eu faço o acompanhamento, o follow-up dele continuamente. Faço reuniões gerenciais com meus empresários, mostrando os resultados. Porque,
sim,
não adianta você ter e não mostrar. Você tem que apresentar e como você fez para conseguir aqueles resultados, que também é bastante interessante. Mas tudo isso, o empresário tem que saber o porquê do seu negócio.
É.
A primeira coisa que eu abro é a cacholinha, como diz. Abra a mente para ele ter a consciência do porquê ele tem aquele negócio.
Sim.
E tudo flui.
Excelente.
Fantástico.
Olha só, o marketing, assim, a Everol tem um perfil do cliente ideal da minha agência. É, eu me lembro bem, se você me permite dizer, também se não permitir, a gente corta na edição.
Eu não gostaria.
A Everol chegou aqui com...
Assim.
Com assim, tudo assim, de um lado, um pedacinho foi feito por um pedacinho foi feito por outro, né? Na
isso.
Parte de marketing. E aí você chega no momento em que você olha tudo que você fez ali, rede social, site, e eles não se falam. E aí quando a Everol chega, ela fala, eu quero esse, eu quero aqui, eu quero chegar nesse objetivo. E aí você olha com todo o negócio da Everol como na visão de marketing, né? E você entende que precisa refazer as bases e integrar tudo. Por isso que eu digo que você é o cliente ideal da minha agência, porque a gente quer trabalhar com pessoas que precisam organizar as suas bases para que a gente, a partir dessa base organizada, a gente entregue resultados.
Isso, perfeito.
Né?
É.
E aí a gente organizou toda a base, né, Verol, site, agora trabalhando, entrando nas redes sociais, já fizemos um lançamento de um dos cursos,
isso,
né, que foi um sucesso.
Isso.
Captamos ali os resultados, foi muito legal. E aí, agora com essa base pronta, a Everol vai lançar a sua plataforma de cursos. Né? Mas não lançou a plataforma antes que a base estivesse arrumada, né, Verol?
Eu acho que é importantíssimo essa base, né? Eu diria assim, que é o contexto, é um aprendizado, né?
Sim, sim.
Você contrata, muitas vezes a pessoa não está em sintonia com o que você
também
quer.
também.
Isso, né?
É,
então
também.
Você faz, são excelentes profissionais, eu não quero dizer, todos que passaram pela minha vida são excelentes profissionais, mas cada um tem um olhar. Muitas vezes não tem essa visão do todo.
E às vezes as pessoas, assim como as clínicas, os negócios, as agências, elas têm uma especialidade.
Isso.
Ela de repente não tem a visão do todo, né? Então ela trabalha, você quer o quê? Você quer lead? Então eu vou fazer uma campanha aqui e vou trazer lead para você.
Isso.
Ah, você quer o quê? Você quer engajar na rede social? Beleza, eu vou pegar seu Instagram aqui, vou trabalhar seu Instagram. Tá tudo bem.
Isso.
Né? Mas aqui na agência a gente entende com um todo. O que, que você quer? Ah, eu quero chegar até aqui. Mas para chegar até aqui, a gente precisa de um plano de ação.
De um plano de ação, justamente. E
esse é o diferencial,
né,
do nosso trabalho. Exato.
Cada dia que a gente discute um projeto, agora nós estamos discutindo o projeto para os próximos meses.
Isso.
A gente avalia cada um.
Claro.
E isso... Para eu estar hoje no papel que eu estou, nessa do gerenciamento das minhas redes, porque os conteúdos eu tenho que aprovar.
Sim.
Eu passei por uma experiência, né? Porque eu não sou da área de marketing.
Sim.
Eu tive que aprender com os meus parceiros, que passaram, e eu agradeço a eles, né?
Sim, claro.
Pelo esse aprendizado que eu tive. E hoje
Sim.
nós estamos em um novo modelo,
Sim.
em uma visão mais sistêmica, mais consciente
Sim.
do que a gente precisa. Eu acredito que o marketing ajuda muito. Né? Muitas vezes a gente nem precisa do marketing, né, Jeane? Porque quando você... O boca a boca, que é isso que é importante também, mas...
Que é uma partezinha do marketing, que é a indicação, né?
Indicação.
O boca a boca.
O boca a boca. Mas você precisa ter essa consciência grupal e fazer o trabalho para o futuro.
Sim.
Né? Como você
Sim.
falou.
Para amplificar.
Vamos lançar, amplificar. Fazer o lançamento dos futuros cursos.
Sair de Salvador, ir para a Bahia,
isso,
sair da Bahia,
para
o Brasil inteiro. E agora a Everó está indo fazer um curso no Vale do Silício.
Isso.
Internacionalizou a Everó, né? Para trazer aí para os clientes mais tecnologia, mais mudança, mais aplicabilidade de coisas novas, né, Everó?
Eu sempre tenho esse olhar do aprendiz, né? Então, assim, eu busco coisas novas. Sempre eu estou buscando, porque quando a gente tem esse olhar da inovação, principalmente disruptiva, né, dos processos disruptivos, a gente consegue agregar mais aquele valor que nós falamos
Sim.
para o nosso cliente.
Sim,
então,
com certeza.
Então, eu vou à busca, eu estou sempre buscando, fizemos parte agora de um encontro, uma imersão. Vamos agora para outra imersão, agora no Vale do Silício, onde só... passarei uma semana visualizando somente tecnologia na área de saúde, com maiores players, né, do
Sim.
mundo.
Sim.
Então, assim, o que é isso? Vou trazer valor para o meu cliente.
Sucesso.
É propósito trazer o melhor, né?
Sucesso. Everó, eu já quero, de novo, agradecer por você estar aqui com a gente e dar essa aula para todo mundo. Você deixa qual recado aí para o empreendedor que está começando? Deixa... para ele, a gente sabe que ele pode contar com você, é só ligar, os contatos,
né,
da Everó vão estar aqui nesse capítulo, nos comentários, né, ali na nossa descrição, mas o que, que você diria para quem está começando a crescer agora, que está deixando de ser eu, para ser time, né, o que você, uma dica valiosa que você daria para essas pessoas, assim?
Eu daria 3 dicas, tá?
Vai lá.
Primeiro, autoconhecimento. Procurem se conhecer melhor. Procurem saber seus pontos fortes. Procurem saber suas fraquezas, né? Seus pontos fracos. Procurem saber quem você é, né? Seu perfil comportamental, suas crenças, que muitas vezes limitam você de chegar onde você... Limitam, né? A você chegar onde você quer. E, primeiro isso, autoconhecimento. Segundo, faça um plano de negócio. Para ver se seu negócio... Pô, quem é o seu... Qual é o seu negócio? Qual é o propósito do seu negócio? Quem são os seus parceiros? Quais são os seus segmentos? Faça a sua parte financeira. Faça um plano de negócio. E terceiro, cuide das suas pessoas. Cuide das suas pessoas, porque isso é mais importante de tudo. Porque não adianta você fazer uma mega empresa e deixar as pessoas de lado. A empresa não vai dar resultado. E eu digo sempre, uma empresa foi gerada para gerar resultado. Para dar resultado. Empresa sem resultado não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, as organizações precisam de resultados. Tem que remunerar os sócios, né?
Sim.
Tem que remunerar os sócios. Mas, antes de tudo, elas têm que ser humanizadas. Isso é Capra que fala, né? Antes de tudo, tem que ser humanizado. Então, vamos humanizar as nossas organizações. Vamos cuidar das nossas pessoas.
Sucesso, minha amiga. Obrigada, viu?
Obrigada, Jane, pelo convite, muito honrada mesmo.
Massa, eu que agradeço, agradeço. Então, se você gostou do episódio, dá aquela curtida aqui pra gente, ativa o sininho, porque a gente tem episódio todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no YouTube, e se inscreve no canal para fortalecer o nosso trabalho. Espero que você tenha gostado. E, com certeza, a gente se vê na próxima semana. Até mais.